Boa noite, dá-se aqui o apito inicial do nosso Sem Falta. Vamos analisar aquela que foi a segunda mão da Taça de Portugal, meias finais entre Futebol Clube do Porto e Sporting. A equipa azul e branca voltou a vencer a equipa dos Leões, já depois de ter conseguido essa mesma vitória na primeira mão em Alvalade. Agora na segunda venceu por 1-0. Junta-se a nós o nosso áudio-árbitro da Rádio Observador, antigo árbitro internacional, Pedro Henriques. Pedro, seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite.
Agora sim, estás aqui connosco. Agora sim, Pedro.
Sim. Ok.
Antes de avançarmos para o primeiro lance, e até porque este jogo, Pedro, também começou a ser jogado ao nível da arbitragem fora do relvado. Falo da questão da providência cautelar que o Futebol Clube do Porto acabou por colocar e o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou para que Pepe pudesse jogar. Eu recordo que quer Pepe, quer também Bruno Tabata e também o próprio Matheus Reis, estes dois últimos do Sporting, estavam suspensos para o jogo de hoje, mas a verdade é que o Pepe acabou por ir ao jogo, foi titular, e eu recordo-me que tu durante o direto, Pedro, falaste desta situação e até pediste uma reflexão ao atual estado do futebol português. Portanto, também convido a comentares aqui esta situação, este caso, Pedro.
Sim, de forma rápida, as pessoas sabem que tanto Tabata como o Mateus estavam, digamos, na alçada do pleno do Conselho de Disciplina, uma vez que tinham, digamos, confessado, não sei se é a palavra correta, tinham dito que realmente aquilo que lhe era imputado a eles, eles tinham feito. E daí que, automaticamente, iria sempre prevalecer um recurso apresentado, como fizeram, e rapidamente poderiam eventualmente estar em jogo. Em relação ao Pepe, a questão era diferente, porque o Pepe, digamos que não, ao não aceitar, estaria já sob alçar, ao não aceitar aquilo que era imputado, de resto parece que ele até vai pôr uma série de pessoas em, digamos, em julgamento ou em tribunal, inclusive a equipa de arbitragem, porque aquilo que lá está escrito, segundo ele, não aconteceu, passava para aquilo que é o Tribunal Arbitral do Desporto. E aqui a dúvida era que, portanto, estávamos perante um caso quase palhinha, era se havia tempo para o Porto fazer aquilo que conseguiu fazer, que foi meter a providência cautelar, foi aceito pela decisão do tal Tribunal Central Administrativo do Sul, mais concretamente o juiz desembargador Frederico Macedo Branco, que a partir de agora, como aceitou, o Pepe vai estar disponível para todos os jogos, até que o Tado tome uma decisão sobre aquilo que foi o recurso da decisão do Conselho de Disciplina, os tais 23 dias de suspensão. Mas independente disso, de ter aceito, eu acho que até foi melhor que assim tenha sido, porque assim, tanto Porto como Sporting foram esgrimir argumentos com todas as armas, porque aquilo que para mim me incomoda, e era essa a reflexão que eu estava a lançar, é o seguinte, é que nós olhamos para o caso de Inglaterra, acontece um problema qualquer no domingo, aquilo que prevalece em Inglaterra não é a justiça civil como nós temos cá em Portugal, aplicada ao desporto, que isto é ridículo. Eles lá é, há três entidades que são muito importantes, relatório da equipa de arbitragem, ou do árbitro, relatório dos delegados da Liga, portanto, e o relatório das forças policiais. E aquilo que está lá escrito por essas três entidades é que conta, quer dizer que se acontecer algo que é escrito, que é num domingo, eles vão à folha de Excel, aplicam o castigo e na quarta-feira, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, quando for o próximo jogo, já estão aplicadas as penas. E aí todas as pessoas percebem, mesmo que possam concordar que é muito, que é pouco, ninguém refila porque aquilo é aplicado de igual forma para todos e as pessoas percebem a justiça. Cá em Portugal o que acontece? Tivemos, ainda esta época, o Sérgio Conceição e o próprio Jorge Jesus a serem punidos 6 e 8 meses depois de ter acontecido uma determinada situação, e agora temos uma situação que aparece 23 dias depois, ainda por cima com esta falta de sensibilidade que estas pessoas que estão no desporto e no futebol, que apenas dizem, mas nós somos juízes e nós somos pessoas de direito e portanto não estamos preocupados com o futebol, não têm que estar, se não estão melhores têm que estar a fração, porque ainda por cima foram incendiar aquilo que já era um jogo complicado 2 dias antes, não faz sentido, isto é ridículo, é pura e simplesmente ridículo. Portanto, andamos a construir uma sede da Liga que vale 17 milhões e depois não conseguimos resolver aquilo que é realmente importante, que é isto, e portanto andamos todos a subir para o lado. O que é que acontece? Quando o Sérgio Conceição, e termino com isto esta parte, quando o Sérgio Conceição ou o Ruben vão para as conferências de imprensa dizer que querem prejudicar, que não vale tudo para ganhar, o que é que seja, não, eles têm que dizer isso é aos próprios presidentes e às próprias SADs e aos próprios clubes onde que representam, que são eles, que em vez de agora, no próximo verão, onde vai haver reunião da Liga, em vez de irem para o Rui dos Leitões, comer leitão, como eles têm feito, foi o que aconteceu com os presidentes da última vez que se juntaram, eles que vão para a Liga discutir este assunto e dizer, não, nós queremos vender a nossa liga, queremos fazer parte dos Big Five, o que quer que seja, então temos de tornar isto competitivo e credível. As pessoas não acreditam nisto e depois lançam suspeitas porque é que foi 2 dias antes e agora querem prejudicar o Porto ou querem... não faz sentido nenhum. E, portanto, andamos a brincar ao futebol com coisas muito sérias. Isto é sistemático. O que é que nós vendemos nos últimos tempos? Um jogo de 11 contra 9, um resultado de 7-0 porque uma equipa abdicou de uma série de jogadores. É isto que nós andamos a vender lá para fora. E para fora e para dentro. Isto não dá credibilidade nenhuma ao futebol. Ninguém acredita nisto tudo. Mesmo que as pessoas estejam a fazer isto, sabes porque é que fazem isto? Por incompetência. Porque são incompetentes. E como toda a gente quer manter a posição que tem, porque os ordenados até são bons, e falo inclusive da Liga, a começar pelo Presidente da Liga e não só, é óbvio que assim, pá, não façam muita onda, porque enquanto cá estou-me a servir. E o problema é que as pessoas servem-se às instituições, e o princípio devia ser, eu estou aqui para servir a instituição. Sim. Mas não, em Portugal é nós servimos as instituições, e aí está errado no futebol.
Esse mudar de olhar, de pensamento, aqui também nas tuas palavras, Pedro, vamos então focar-nos naquilo que se passou dentro das quatro linhas, e isso sobretudo no futebol é o mais importante, claro. Tivemos Nuno Almeida como árbitro principal, teve como quarto árbitro Hélder Malheiro, assistentes André Campos e Pedro Felisberto, e na Cidade do Futebol Bruno Esteves e João Bessa Silva. O primeiro caso deste jogo foi ao minuto 14, a bola entra pela primeira vez na baliza, golo de Sarabia, mas foi prontamente anulado por fora de jogo. Esta decisão, Pedro, foi correta?
Foi correta. O árbitro assistente fez aquilo que está no protocolo, mesmo vendo o Sarabia adiantado no momento em que o Pedro Gonçalves fez o passe, esperou que a jogada terminasse e depois, neste caso terminou com a bola dentro da baliza, levantou a banderola para assinar fora de jogo, e assim permitiria sempre uma intervenção VAR, caso o assistente tivesse errado. Mas não estava, estava certo. Sarabia estava mesmo adiantado em relação ao penúltimo adversário. Gol bem lado ao Sporting.
Entretanto, caminhamos agora para o minuto 31, ficou-se a pedir penalti na área do Sporting, um possível pontapé de penalti de Gonçalo Inácio sobre Evanilson. Este lance aqui, Pedro, o que é que nos podes contar?
Bem decidido. Para já tenho dúvidas se o primeiro contacto que houve e o possível penalti não seria antes livre direto porque era fora da área, mas nem mesmo isso seria correto. Ou seja, o árbitro muito bem, porque o Gonçalo Inácio, quando faz o seu movimento de rotação, acaba por promover um ligeiro contacto em Evanilson, e Evanilson, ao perceber que não tinha hipótese de chegar à bola, projetou-se claramente para o solo aproveitando esse contacto. O árbitro, até porque já tínhamos tido algumas situações de jogadores agarrados à cabeça e a vários sítios do corpo, simulando coisas que não estavam a acontecer, o árbitro muito bem neste lance, que é na área, ou pelo menos à entrada da área, por ser, enfim, mais gravoso, fez bem, não só em não assinar o pontapé de penalti, como a punir o Evanilson por simulação, e eu concordo com a decisão.
Com o respectivo cartão amarelo mostrado ao avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto. Por falarmos em brasileiros, há um lance ao minuto 35 com outro brasileiro, neste caso do Sporting, Mateus Reis, cá na área do Futebol Clube do Porto, mas acaba por ser assinalado fora de jogo. Aqui, Pedro, esta decisão foi bem ajuizada?
Sim, o fora de jogo acaba por anular tudo o que aconteceu a seguir tecnicamente. Portanto, um possível penalti seria sempre anulado pelo fora de jogo do Mateus Reis. Mas, uma vez mais, o assistente, percebendo que era uma jogada que tinha que ter a sua finalização, para poder intervir o VAR, imagina que matava logo ali a jogada. Automaticamente podia estar errado. E imagina que, ao não matar, havia mesmo penalti. E então aí ele levantava a banderola, dava fora de jogo e depois verificava se não havia, e aí validaria eventualmente a situação de penalti. Mas na realidade há fora de jogo, e mais do que isso, o Mateus Reis também ele simulou uma queda na área, tentando tirar partido da situação. Portanto, seria sempre também livre indireto contra o Sporting e cartão amarelo ao Mateus Reis, mas uma vez que o fora de jogo tecnicamente é a primeira falta, é essa que tem que ser punida, e portanto automaticamente não há mais nada para a frente. E por isso, boa decisão da equipa de arbitragem, um sinal fora de jogo.
Novamente bem, Nuno Almeida, aqui nas tuas palavras, Pedro. Ainda nesta primeira parte, minuto 37, novo pedido de penalti, Coates com Gruitch, o avançado, aliás, o central do Sporting, ficou a pedir esse pontapé de penalti. No teu entender, Pedro, havia motivo para essa decisão?
Não, boa decisão, mas digo-te que é o lance mais difícil de análise e que pode levar até a outras interpretações. Mas para mim, boa decisão, e começo por aqui a dizer que para mim não há penalti de Gruitch sobre Coates. É um lance em que o Coates, ao saltar, com o Gruitch nas costas, ficava-se com a ideia que o Gruitch, ao ter os braços envolto ali da zona do pescoço do Coates, podia estar a fazer falta. Mas há aqui uma grande diferença, que o Gruitch impulsiona-se, não porque apoiou as mãos nos ombros do Coates, e aí sim teríamos uma infração, mas impulsiona-se porque ele próprio dá um salto e impulsiona-se por si só, mas tem os braços a envolver o Coates, que é diferente de ter uma situação em que eu me vou impulsionar aproveitando, por um lado, empurrando o adversário para baixo, não deixando de saltar, e ao mesmo tempo, com as mãos nos ombros, eu consigo saltar mais alto porque me impulsiono com esse apoio. Não foi o caso. Repito, o Gruitch impulsiona-se por si só e tem em simultâneo os braços a envolver o Coates. O Coates, também projetado para trás, acaba por tentar tirar partido dessa situação. No meu ponto de vista, não foi agarrado, não foi puxado, nem sequer foi impedido, ou seja, não há as mãos sobre os ombros propriamente dito, e por isso, sendo um lance de discussão, admito que sim, para mim bem decidido. Só dizer que o VAR, não se tratando de um lance claro e óbvio, porque não é, é um lance de interpretação, não poderia, de acordo com o protocolo vigente, não poderia atuar, não poderia dizer nada, e portanto fez bem em, digamos, validar a decisão da equipa de arbitragem. Mas repito, concordo com a decisão, para mim não há motivo para pontapé de penalti.
É o vídeo-árbitro Bruno Esteves nesta decisão que tu consideras porventura a mais difícil do jogo. Foi o último lance desta primeira parte a analisar. Na segunda parte temos dois lances, mas serão também eles certamente os lances de maior destaque. Exato. No jogo, até porque ao minuto 82, Tony Martínez estava em campo há sensivelmente 3 minutos, faz golo, o golo é anulado, mas depois, com recurso do vídeo-árbitro, como falávamos, o Bruno Esteves a intervir e a validar como golo. Aqui, Pedro, decisão correta por parte quer do árbitro, quer depois do vídeo-árbitro.
Sim, é como tu dizes, e bem, estes dois são os lances que, se calhar, se tivermos que arranjar um título aqui para o nosso sem falta, podemos agarrar a qualquer um destes dois lances, que para mim são os dois mais importantes. Minuto 82, até porque, enfim, não é a questão da eliminatória, mas da questão do jogo. Fica decidido porque há uma equipa que ganha e ganha com este golo. O árbitro, portanto, o golo que inicialmente é anulado por fora de jogo pelo árbitro assistente, depois percebemos que no momento em que o Pepe faz a assistência, o Tony Martins está em jogo, e depois a Cidade de Futebol injeta o tal sinal que nos dá os centímetros e mostra-nos que é por 7 centímetros. E, portanto, é para isso que o VAR existe, é exatamente para repor verdade desportiva em situações como é o caso do fora de jogo, são lances muito difíceis à cama, 7 centímetros é quase nada, mas por isso que se compreende que eventualmente o árbitro assistente tenha não acertado na decisão. Mas, de qualquer maneira, nós no direto, e assim que vimos o lance, dissemos logo que era gol legal, porque até pensava que era por mais, porque percebia-se que o Tony Martínez estaria em posição legal. O fundamental é dizer que esta é uma boa decisão, não foi da equipa de arbitragem em campo diretamente, mas foi com o auxílio do VAR, mas nos fora de jogo percebe-se claramente que assim seja. Boa decisão, gol legal do Porto.
Essa intervenção vinda da Cidade do Futebol a validar o golo ao Futebol Clube do Porto. Entretanto, ao minuto 89, o Sporting fica reduzido a 10, cartão vermelho direto para Pedro Porro numa entrada sobre Galeno. Aqui, quanto a este vermelho, Pedro, o que é que nos podes dizer?
Digo que é uma decisão correta, acertada e tirada pelo árbitro à primeira. Se não fosse, teríamos aqui a possibilidade de intervenção do VAR, porque os cartões vermelhos diretos fazem parte daquilo que o protocolo permite o VAR intervir. Basicamente, o Pedro Porro, por trás, entra em tackle deslizante e com a sola do seu pé direito acerta em cheio no calcanhar da mão direita do Galeno. Portanto, isto enquadra-se nas chamadas faltas grosseiras, em que, para além da força excessiva utilizada, é uma entrada que põe em risco claramente a segurança e a integridade física do adversário, leia-se Galeno. E por isso, cartão vermelho bem mostrado por falta grosseira e, quiçá, como disseste bem, o golo validado ao Porto e este cartão vermelho direto, os lances mais relevantes e importantes do jogo e todas elas boas decisões.
E, portanto, pegando nessa tua deixa, fazendo já aqui uma avaliação global à prestação de Nuno Almeida e toda a respeito tive a equipa de arbitragem. Pedro, no teu entender, como é que se comportou este árbitro que viajou desde Vila Real de Santo António, ele que pertence à Associação de Futebol do Algarve?
Penso que vou dar a nota mais alta que dei até agora, de 1 a 10, em todas as edições do Sem Falta, vou dar nota 9. E vou dar nota 9 porque o jogo tinha todos os condimentos para ser muito difícil. Os jogadores não foram facilitando, sobretudo na primeira parte, a tentar sistematicamente ludibriar o árbitro. O árbitro teve muito bem, porque foi deixando de jogar, não foi, entre aspas, em cantigas nas situações de simulações e de quedas, não agarrou nos cartões amarelos para segurar o jogo, foi um jogo praticamente que tínhamos um cartão amarelo e depois tivemos este cartão vermelho, portanto não foi necessário impor a lei através dos cartões, teve bem tecnicamente, teve bem disciplinarmente, acertou nos lances da área, acertou no cartão vermelho direto, quando houve a falha, e estamos a falar por 7 centímetros, o VAR corrigiu e fez aquilo que compete fazer, e por isso eu hoje vou dar exatamente esta nota 9 para privilegiar todo o contexto e a forma como o árbitro, e naturalmente o VAR, mas como o árbitro, neste contexto, conseguiu gerir um jogo que se previa muito difícil. Por isso, nota 9 para Nuno Almeida e todos os seus colegas de equipa.
Como tu disseste, Pedro, será certamente uma das notas mais elevadas deste teu podcast do Sem Falta. Nuno Almeida a sair com a nota muitíssimo positiva nesta segunda mão da meia-final da Taça de Portugal entre Futebol Clube do Porto e Sporting. Os azuis e brancos venceram por 1-0 com esse gol de Tony Martínez e estão na final da Taça de Portugal. Pedro, depois de uma nota muito alta, resta-me também agradecer a tua presença. Obrigado, Pedro.
Obrigado.
Boa noite.
Até amanhã. Obrigado. Obrigado.